Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Eu sou Mônica Meali, responsável por Nestlé Health Science para a América Latina. E hoje, o nosso tema é um tema bem legal, bem interessante. Etiqueta digital, um guia para ser próximo sem perder o profissionalismo. Com a participação da Lu Nogueira, que é especialista em reputação online e visibilidade profissional na internet. Ela é graduada em publicidade e propaganda, pós-graduada em semiótica psicanalítica pela PUC de São Paulo, pós-graduada em administração de empresas pela FGV de São Paulo e certificada em personal branding pela University of Virginia. O Lu também tem mais de 18 anos de experiência em áreas de comunicação e marketing e já mentorou individualmente centenas de executivos sob exposição estratégica no mundo virtual. Olá, Lu! Seja muito bem-vinda, então, ao nosso podcast. Agradeço imensamente em meu nome e em nome da Nestlé e também em nome de todos os profissionais de saúde que já seguem o nosso podcast.
Eu que agradeço, Mônica. Essa realmente é uma grande oportunidade de multiplicar esse tema aqui com vocês. É um prazer.
Legal. Bom, gente, não dá para negar que o mundo virtual já tem um impacto imenso no universo da saúde, né? No universo dos profissionais de saúde, ainda mais agora, depois de 6 meses, nesse momento difícil que o mundo todo está passando. Então, uma forte presença digital, ela tornou-se essencial para o sucesso de qualquer negócio ou de qualquer serviço. Na saúde não podia ser diferente, não? Muitos profissionais já se adequaram, a gente tem percebido, tem acompanhado, então essa adequação à nova forma de se comunicar com os seus pacientes, com seus clientes, divulgando o seu trabalho e consolidando a própria imagem, a sua imagem como profissional de saúde e a do seu consultório, clínica ou instituição. As redes sociais, por exemplo, são bem interessantes para compartilhar essas informações e passar, ou denotar o conhecimento e especificidade de cada profissional, alcançar novos clientes, novos pacientes, mas é fundamental utilizá-las de uma forma adequada, balanceando essa equação, entre a credibilidade, a reputação e, ao mesmo tempo, buscando essa presença no mundo digital e nas redes sociais. Então, existem, claro, princípios éticos que devem nortear esta comunicação para preservar a segurança e a privacidade dos pacientes e dos clientes, e certas normas também de etiqueta para evitar danos à sua imagem como profissional de saúde. Bom, vamos começar então, Lu, falando sobre etiqueta na comunicação com pacientes pelo WhatsApp, porque aqui no Brasil, pelo menos, o WhatsApp é muito utilizado, E o profissional, então, deve abordar o paciente de uma maneira mais próxima, mas sem perder essa formalidade. Como que deve ser essa interação?
Bom, Mônica, como em qualquer relação, é muito importante, antes de qualquer coisa, observar se há abertura para essa aproximação, Se o paciente ele está predisposto também a se comunicar por esse canal. Isso porque se o paciente ele não tem interesse em um contato virtual, não tem interesse em se comunicar pelo WhatsApp, por exemplo, não vai ser a tecnologia que vai editar essas regras de etiqueta, Então, isso é importante a gente dizer, Mônica, porque essa sensibilidade, ela é a primeira, se não a mais importante orientação sobre o que a gente considera um comportamento adequado na internet, Essa avaliação, ela precisa acontecer antes de qualquer troca intensa de mensagens ou até mesmo de uma simples abordagem por esse canal. Então, é de muito bom tom, eu vou dizer assim, que o médico pergunte antes, algo como, a gente pode se comunicar via WhatsApp, e uma vez o paciente respondendo que sim, que ele quer se comunicar, ele por esse canal, que ele quer essa proximidade e que ele entende que isso é favorável, é que as situações comecem a ser combinadas. Então, esse profissional da área médica, ele precisa se atentar, existem as regras do jogo, né? Vou colocar dessa forma. Por quê? A gente tem que perceber ali a foto do perfil, né? A foto do perfil do WhatsApp, ela é importantíssima. Então, qual dica que eu dou em relação a isso, né? Que preferencialmente essa foto ela seja apenas de rosto ou então uma foto em que o profissionalismo chame mais a atenção, né? Então, por que que o profissionalismo tem que chamar mais a atenção? Para a gente evitar aquele tipo de foto que ostenta bens, né? Então tem o carro, tem a casa, tem, enfim, outros elementos aí que as pessoas às vezes se expõem nas redes sociais e também nas fotos de WhatsApp. Tem que prestar também atenção, Mônica, com trajes inadequados para as expectativas dos pacientes. E aí, por que que eu coloquei, né, em relação às expectativas? Porque não tem certo e errado, né? Então, não sou eu, não é você, enfim, ninguém pode dizer o que é o certo e o que é errado. O que a gente pode dizer é que existe uma expectativa em relação ao paciente com aquele médico.
Legal. Bom, é possível também, Lu, que de vez em quando esses excessos que você comentou agora sejam cometidos por parte de alguns pacientes também, né? Porque, lógico, a gente, do ponto de vista do profissional da saúde, a gente vai tentar manter tudo isso, mas tem pacientes e pacientes. E eu falo isso porque nós também somos pacientes, né? E às vezes a gente também quer fazer essas perguntas. Então, às vezes a gente pode exceder com mensagens frequentes, os horários inoportunos, não, a gente não sabe o horário, né, que o profissional da saúde está disponível, enviar áudio, às vezes não dá para ouvir o áudio, com dúvidas, né, que deveriam ser esclarecidas, de repente, numa consulta presencial, numa consulta por telemedicina, algo mais realmente formal, né? Como o profissional de saúde, então, deve se comportar nesses casos, que o paciente tenta, vamos dizer, exceder um pouquinho? É de bom tom para estabelecer, então, regras com os pacientes, deixando claro as ocasiões, as finalidades, quando ele pode ou não pode acioná-lo, né? Tudo que eu costumo dizer, tudo que é combinado antes, não gera essas surpresas, né? Estabelece esses limites e gerencia também as expectativas de ambos, né? Como que a gente deve, então, proceder nesse sentido?
Isso, é o famoso combinado não sai caro, né?
Exato.
E nesse sentido, eu digo que, assim, para reforçar, eu gosto muito de reforçar que, assim, a transparência na relação, ela fortalece o vínculo, né? Então, é preciso que o médico, que o profissional da saúde, enfim, que ele tenha essa liberdade, confiança, até mesmo para que não se sinta constrangido ao dividir com o paciente as boas práticas, né? Então, as boas práticas e as boas maneiras do presencial, ela continua no virtual e isso precisa ser conversado.
Bom, as mídias sociais, Lu, podem ser também um ótimo canal de comunicação, tanto para os profissionais que têm clínica ou consultórios e pretendem também divulgar informações, quanto para aqueles que desejam também compartilhar um conteúdo relevante, né? Como que isso deve ser feito? Quais seriam essas dicas, então, para usar as mídias sociais como um canal de comunicação?
Se o profissional de saúde quer potencializar o alcance da especialidade que ele atende, aí ele vai para um segundo passo, né? Ele avança aí em nível de divulgação. Aí ele vai apostar em outros meios, como canal no YouTube, blog, site de localização, como por exemplo o Google Business. E aí, Mônica, observa que assim, eu não estou falando ainda das redes sociais, né? Eu estou falando de outros canais, outros mecanismos que talvez os profissionais nem considerem e que podem dar muita relevância para eles na internet, né? Porque assim, falando de uma forma bem resumida, se você estiver na primeira página de pesquisas do Google, você provavelmente está bem colocado, né? Você tem uma reputação para a ferramenta, para os mecanismos de busca, que é muito importante para que as pessoas conheçam o seu trabalho, enfim. Então, uma vez que esse nível de exposição esteja definido pelo profissional, ele também tem que ter a consciência de que isso é um compromisso. Então, não adianta fazer o website, fazer o canal do YouTube, fazer uma rede social e esquecer, né? Porque muitos fazem isso. Então, precisa ter esse compromisso. Antes de querer repercutir na internet, o profissional ele precisa ter essa relevância digital, né? E aí, assim, isso é muito delicado, porque quando a gente fala em internet, se você realmente não está na primeira página de pesquisa do Google, se você não tem uma rede social com engajamento, e não é número de seguidores, é engajamento, enfim, você não tem a relevância para quem não te conhece, né? Uma coisa é você ser um profissional excepcional. Só que quem te conhece sabe disso, quem te conhece ali pessoalmente, né, o olho no olho. Quem não te conhece e faz uma busca sua na internet, se você não tem esses elementos que te colocam essa credibilidade, enfim, você não existe na internet, você fica para trás de alguma forma, né? Então, tem essa questão da relevância, e a relevância, ela é alimentada também pela constância. Por isso que os canais, eles devem ser alimentados regularmente.
Mas é claro que, ao mesmo tempo que ele vai investir nisso, um profissional de saúde também tem uma página e uma rede social, né, da sua vida social, e tem que ficar atento a essa postura, né? Então, o comportamento, como gerenciar isso, né? Eu tenho a minha rede social pessoal, mas ao mesmo tempo eu quero investir na casa digital da minha clínica, do meu posicionamento profissional, e esse comportamento então deve ser diferente e adotado do que o perfil pessoal, os contatos com familiares, colegas, amigos e tudo mais da sua outra comunidade social. Então existem diretrizes, às vezes, dos conselhos, né, dos profissionais de saúde, e que às vezes não são assim tão detalhados ou tão específicos para essa exposição digital do profissional. Quais seriam, então, os principais do's e don'ts para a gente auxiliar esse aconselhamento aí para os profissionais que querem realmente investir nessa comunicação digital?
Tem algumas situações que elas precisam ser evitadas para a gente não cair aí nessas armadilhas, em especial os profissionais de saúde, né? Então, exemplos, né? Postar fotos de confraternizações com trajes pouco adequados ou aparentando embriaguez. As famosas selfies, né? Elas não podem ser feitas em situações de trabalho e atendimento para proteger a privacidade do paciente. E assim, parece óbvio a gente dizer isso, mas sempre vale a pena dizer, porque infelizmente a gente vê, né? A gente sabe de alguns casos em que esses dons aqui são esquecidos absolutamente, e não pode, né? O compartilhamento de opiniões pessoais sobre tópicos polêmicos, sobre outros médicos, sobre outras instituições, né? Aí a gente tá falando de ética, né? A gente tá falando de algo tão sensível. Aí tem o uso da linguagem chula, venda de produtos que não são validados cientificamente, foto sem camisa, não, vamos evitar, né? Então, assim, falar sobre diretrizes de conselhos, vou dando alguns exemplos aqui, né? Adjetivação acessiva, o melhor, o mais completo, o único, deixa isso pro pessoal de publicidade, né? Deixa isso pro pessoal de comunicação, área médica tem que funcionar num tom diferente, né? O profissional, ele também não deve consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Então, tem esse cuidado também. E além disso, no caso da resolução do CFM, né, a orientação é que nas publicidades sempre constem dados com o CRM e o registro de qualificação de especialista. E no caso de estabelecimentos de saúde, deve ser indicado o nome do diretor técnico clínico com suas informações cadastrais visíveis.
Agora, essa relação nas interações, nas redes sociais, é interessante a gente criar esse hábito de como interagir, como o que postar e tudo mais, mas é uma interação, né? Então, a gente recebe comentários, é natural, às vezes positivos, alguns negativos. E é esse engajamento também que nas redes sociais acaba acontecendo. Então, é adequado, então, curtir, responder. Como fico, então, com as críticas negativas? Como lidar com isso? Que dica que a gente pode dar para essas interações, né?
É do ser humano, né? Assim, quando a gente recebe elogio, a gente fica muito confortável. Quando a gente recebe crítica, como lidar, né? Aí vem como que eu lido com isso? E no ambiente digital isso não é diferente. Então, falando da parte mais fácil, da parte boa, né? Quando a gente pode curtir, façamos isso sempre que possível, né? Sobre os comentários negativos... Esse é o ponto mais crítico, né? Então, quando a gente lê algo ruim a nosso respeito, em especial nas redes sociais, é preciso saber lidar. E saber lidar significa que a gente precisa ter clareza sobre quando responder e quando não responder. Aí você me pergunta, né, Mônica, mas quando, né? Quais são os limites aí?
Como identificar, né? Respondo essa, mas não respondo a outra.
Exatamente, bom, a minha dica aqui é que assim, o profissional ele faça uma avaliação, né, uma autoavaliação sobre quais são os principais riscos, caso ele revide, né, caso ele responda, e qual seria o impacto de imagem se ele ignorar, né, então, sim, aí de novo, precisa ter um pouco de sensibilidade para entender se aquela pessoa que fez o comentário é um famoso hater, né, então aquelas pessoas que... comentam na internet com um viés maldoso, com um viés polêmico e que não vai levar ninguém a lugar algum. Ou se foi um paciente que alguma coisa deu errado, ou enfim, ele não ficou satisfeito com algo que faz sentido. Então, nesses casos, sim. E aí, claro, com toda educação e profissionalismo possível.
Agora, para finalizar... Que conselho que você daria para quem, em meio a tantas regras, cuidados, né, que precisa se ter, o profissional não perca também a sua identidade no ambiente digital, né? Às vezes ele se... Nossa, é melhor tomar cuidado com isso, com aquilo e tudo mais, e ao mesmo tempo, que você falou, né? Ele tem uma vida, ele tem uma comunicação de um lado, e como não perder, então, essa identidade, né? É possível encontrar esse equilíbrio?
Sim, como profissional especialista em visibilidade executiva, né, e profissional na internet, eu trouxe aqui algumas orientações, algumas boas práticas, alguns exemplos, mas é claro, Mônica, que assim, mais importante do que o profissional tentar seguir várias regras é que ele faça uma avaliação sobre ele mesmo, né? Então, você, profissional de saúde, que está nos ouvindo... como você quer ser percebido e pelo que você quer ser lembrado. A partir dessas respostas, você vai saber como se posicionar no ambiente virtual.
Super legal, adorei. Lu, muito obrigada, foi excelente, adorei o nosso bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor, agradeço demais mesmo a sua participação.
Foi um grande prazer, Mônica, muito obrigada pelo convite.
Obrigada a você. Pessoal, continuem acompanhando então o nosso Avante Nestlécast, todas as quintas-feiras, com novidades, novos temas. Conto com você nos seguindo aqui no Avante Nestlécast. Até a próxima!
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.